Olá, viva, seja bem-vindo a mais um programa da Voz da Esperança. Estamos com mais um episódio deste que é um programa já bastante antigo na Rádio Nacional e também nesta que é a sua rádio. Comprometido, semanalmente fazemos-lhe companhia neste horário e nesta que é a sua rádio, sobretudo para lhe trazer palavras de esperança e de certeza em Cristo Jesus. Eu sou o Jorge Duarte e comigo está uma equipa fantástica que tudo faz para que cada episódio da Voz da Esperança vá ao encontro das suas necessidades. Portanto, espero sinceramente que estes minutos com Jesus possam ser de grande edificação da sua fé, porque a voz é nossa, mas a palavra é de Deus e ela está na base das nossas conversas. Antes de abrirmos a Bíblia e vermos o tema deste programa, convido a si a escutar esta melodia tão interessante, tão bonita, que tem por título Não Mais Eu, Mas Cristo Vive em Mim.
Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado.
Voz, a certeza da palavra. Voz da Esperança. Divulgamos a palavra.
Hoje escolhemos o tema Esperança para os Imperfeitos. Quando lemos em Tiago capítulo 5, versículo 17, encontramos estas palavras. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Para nós, seres humanos imperfeitos, chega a ser um consolo saber que personagens bíblicos ligados ao coração de Deus, como Abraão, Moisés, Jacó, Sansão, Davi, Elias, enfim, tantos outros, também eram falíveis e alguns deles chegaram a cometer erros graves, como o homicídio, entre outros. Moisés e Elias já desfrutam neste momento das delícias da eternidade e os demais receberão a vida eterna quando Jesus voltar. Isso indica que no céu haverá pessoas de vários níveis espirituais. Por exemplo, o ladrão da cruz arrependido estará lá, ao lado dos gigantes da fé, como Abraão, Enoque e Daniel. Se só houvesse lugar para pessoas como Daniel, por exemplo, que era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa, e você pode ler isto em Daniel capítulo 6, versículo 4, muitos de nós ficaríamos de fora. Que coisa extraordinária! Daniel era irrepreensível. Não se achava nele nenhum erro nem culpa. E eu admiro muito por isto. Mas como eu sou imperfeito e falho, e provavelmente você que está desse lado a escutar-nos também se sente nesta qualidade de imperfeito e de uma pessoa que falha, eu pessoalmente sinto-me confortado ao ler que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que qualquer um de nós. O que Tiago está a querer dizer neste verso é que Elias era um ser humano como nós somos, tal e qual como nós, sem nenhuma vantagem sobre nós. Embora fosse um profeta de Deus, também possuía as fraquezas de outros mortais. No entanto, Deus operou milagres poderosos por intermédio deste homem. Ao atender a uma oração sua, não choveu nos anos seguintes. Além disso, ele derrotou os profetas de Baal, no Monte Carmelo, multiplicou o azeite da viúva de Sarepta, e quando o filho desta morreu, orou e devolveu com vida à sua mãe. Mas logo depois destes feitos espetaculares, Elias foi cobarde diante da ameaça da rainha Jezabel, e o que ele fez foi fugir para o deserto, a fim de salvar a sua própria vida. Lá, ele orou a Deus, e o que ele pediu a Deus foi a morte. Ora, se ele queria morrer, por que é que ele não deixou que Jezabel o apanhasse e que o matasse? A verdade, porém, é que quando ele pensou ter alcançado a vitória, foi derrotado. E quando considerou que tudo estava perdido e quis morrer, Deus mostrou-lhe o caminho da recuperação. É assombroso pensar que um homem que desejou morrer, pouco tempo depois, tenha sido transladado para o céu sem ver a morte. É assombroso. No momento em que nos sentimos abandonados por todos e longe de Deus, é quando Cristo está mais perto. Podemos então estar apenas a um passo da eternidade, como Elias. E como Deus transladou Elias, que era semelhante a nós, da beira do abismo para a morada eterna da felicidade, o Senhor Jesus quer fazer o mesmo conosco. Não agora, enquanto vivemos com o mal à nossa volta e manchados pelo mal, mas Jesus quer fazer conosco o mesmo quando Ele voltar nas nuvens celestiais para vir buscar toda uma nação que aceitou ser redimida por Ele.
Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu com sentimento de erguer sua voz ao céu.
Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Que
quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tu faz.
Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível.
Estou ao seu lado, ouvindo você clamar na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser.
É calma, é serena, é agradável.
Voz da Esperança.
Onde estiver, se puder, curva a sua fronte para falarmos com Deus. Amado Pai, é possível que ainda não sejamos como Pedro, nem como Elias, nem como Daniel, nem brilhemos como Paulo, por exemplo, mas ajuda-nos a mostrar que Cristo é a nossa salvação. Toca, por favor, no nosso coração e no coração de quem nos escuta neste momento. E mostra-nos o preço da verdadeira felicidade. Ajuda-nos a entender que Tu és aquele que podes mudar a nossa vida, transformar o nosso ser, fazer de nós homens e mulheres diferentes, para um dia podermos viver eternamente a Teu lado. Amém.
Um conselho dos seus amigos adventistas do sétimo dia.
Os Adventistas do Sétimo Dia aceitam a Bíblia como seu único credo e defendem certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Santas Escrituras.
Terminamos assim mais um episódio da Voz da Esperança. De hoje a uma semana voltaremos a estar por aqui para lhe fazer companhia e para apresentar mais uma reflexão que retiramos da Bíblia. Já sabe, a voz é nossa, mas a mensagem, essa é sempre de Deus. Fique bem, até para a semana, se Deus quiser.